Masechet Gitin, Daf Yud Amud Alef. A gente está na sexta linha do Amud, onde começa a Mishnah nova, Bezat Hashem. Então vamos começar a Mishnah. Kol get sheyesh alav ed kuti pasul. Se ele for qualquer tipo de contrato que tem assinado nele um ed kuti, Kuti era um povo que eles se converteram e depois tinha dúvida na conversão deles. Depois a gente vai estudar um pouco na Agmará qual era o status deles. Mas então fala a nossa Mishnah, qualquer contrato que tem um ed Kuti, então o contrato é inválido. Chutz Migitei Nashim, com a exceção de o get de mulheres, quer dizer, um documento de divórcio, Veshichrur Avadim. É uma das alachot que a gente tinha falado antes, que a gente falou que mais para frente a Gemara vai explicar. Então aqui vem a Mishnah e a gente vai explicar ela agora na nossa Gemara. E aí a Mishnah continua. E eu sei que vai ficar um pouco estranho, mas depois quando a gente... Não hoje, mas a Bezat Hashem a gente vai explicar isso também. Mas se viu de Frei Rabban Gamliel, de Kfar Otnai, Get Isha. Então aconteceu uma vez que trouxeram para o Rabban Gamliel, que ele tá, quando ele estava na cidade, na esse Kfar Otnai, o nome de uma aldeia, um documento de divórcio, vai eu Edav Edei Kutim, e as testemunhas nesse documento eram testemunhas Kutim, Vichir. E o Rabban Gamliel validou esse get, falou, olha, tá bom, a mulher pode casar, etc. O get é válido. Então isso é a nossa Mishnah. Quer dizer, começou falando, olha, em outros documentos, um get kuti não vale. Um get não, uma testemunha kuti não vale. No documento de divórcio e libertação de escravos, um get kuti vale. E aí depois a Mishnah trouxe uma história que o Rabban Gamliel validou os dois Edim Kutim. Então, a parte do Rabban Gamliel, vamos guardar para amanhã. Mas vamos agora começar a Gemara. Fala a Gemara o seguinte. Mane Matnitin. Quem é o Tana da nossa Mishnah? Por quê? Fala a Gemara. Lo Tana Kama, velo Rabelazar, velo Rabban Shmuel Ben Gamliel. Não é nem o Tana Kama, nem o Rabelazar e nem o Rabban Shmuel Ben Gamliel. O que quer dizer está na câmara, Belazar, Beshmon Gamliel? A gente vai ver agora. Detânia, como está escrito na Braita. Então a Gemara agora vai trazer uma Braita, onde nessa Braita a gente vai ver três opiniões em relação ao status de como a gente se considera o status desses Kutim. E aí fala aqui, a nossa Mishnah não bate com nenhuma das três opiniões que a gente vai estudar na Braita agora. Então, primeiro a gente vai estudar a Braita e aí a gente vê como fica em relação à nossa Mishnah. Então, detanha, como está escrito na Braita. Matzat kuti muteret ve'adam yotzei edei chovato bepesach. Então, se um kuti fez uma matzah, fala a Tanakama, você pode comer essa matzah em Pesach. E não só que você pode comer ela durante a festa de Pesach, ela serve até para você cumprir a mitzvah de matzah no seder de Pesach. E aí eu vou abrir um pequeno parênteses aqui para a gente entender o que tem a diferença de matzah durante o... Então, assim, a festa de Pesach, a gente tem uma proibição de comer chametz durante todos os dias da festa. Quer dizer, 7 dias, Chutz La'aretz, 8 dias, não pode comer chametz. Agora, tem uma mitzvah a ser de comer matzah na noite do seder. Agora, se eu tenho uma matzah, além de que eu preciso comer matzah na noite do seder, tem uma mitzvah de que a matzah da noite do seder, ela seja feita, que ela seja guardada para não fermentar lishma. Quer dizer, eu estou fazendo isso em relação, que eu estou fazendo pensando em cumprir a mitzvah que eu estou tomando cuidado para que a matzah não seja fermentada, tomando cuidado disso, lishma, para poder cumprir a mitzvah de matzah. E aí vem o Tanakama e ele fala o seguinte, não só que se o Kuti fez e ele tomou cuidado para não ser chametz, eu considero que não é chametz, e eu permito você comer ao longo da festa. Ele falou, porque assim, se eu tenho uma matzá, que eu sei que ela não é chametz, mas ela não foi feita pensando em fazer ela não chametz para cumprir a mitzvah de matzá. Então, posso comer ela em Pesach, porque ela não é chametz, e em Pesach a proibição é comer chametz, mas eu não posso cumprir com ela a mitzvah de comer matzá. E esse é machloket nos poskim. A maioria dos poskim fala que matzá feita a máquina, na hora que ele liga a máquina, ele pensou isso, vale como lishma. Então a maioria dos poskim libera a mesma máquina. Mas essa é uma das vantagens, e por isso muitas pessoas fazem questão de que na noite do seder comer a matzá feita à mão. Por quê? Ele falou, a matzá feita à mão não tem machloket, todo mundo concorda. Bom, ela é feita igual era feita na época de Moshe Rabbeinu, então todo mundo concorda que eu não tenho aqui um problema. Ele falou, se a pessoa faz pensando, lishma, valeu. Matzá feita à máquina, machloket. Então, por mais que a maioria dos poskim libera, então tem um idur de pegar a matzá à mão. Por mais que, como a gente falou, de máquina é kasher, óbvio que quem faz com a de máquina, não dá para falar que ele não cumpriu a mitzvah, porque muitos poskim falam, olha, se ele liga a máquina pensando em fazer isso para pensar, isso vale como lishma. Mas é aí, isso que o Tanakama fala aqui para a gente, que o Kuti, não só que eu me apoio, que ele fez a matzah direito e que ela não é chametz, eu aceito até o pensamento dele, que ele faz isso, que ele sabe a halakha, que precisa cuidar da matzah lishma, e que ele cuidou da matzah lishma. Então isso que o Tanakama fala, matzat kuti muteret, não só que ela é permitida durante a festa de Pesach, que ela não é chametz, ve'adam yotze ba'yedei chovato be'pesach. A pessoa pode comer ela até na primeira noite de Pesach para cumprir a mitzvah de comer matzah. Essa é a opinião do Tanakama. Rabbi Elazar, ou ser. O Rabbi Elazar proíbe. E aí quer dizer, proíbe até durante Pesach. Por quê? Ele fala assim, olha, eles não cumpriram as halachot direito. Então eu não posso confiar nele que ele vai fazer a matzá direito e que ela não vai ser chametz. Mas agora eu não estou entrando no se é grearayot ou não grearayot. Quer dizer, se eles se converteram e continuaram fazendo avodah zarah ou não, que depois Ramim falam que depois, mas eu falo, mesmo quando eles se converteram, eles se converteram, mas eles não cumpriam direito aos halachot, e por isso eu não posso aceitar a matzah que eles fizeram. E aí, quer dizer, ele está falando a matzah, mas isso vale para qualquer outra coisa, como depois a gente vai ver na continuação. E essa é a opinião do Rabbi Elazar. Rabbi Shmuel Gamliel fala, kol mitzvah shechziku ba kutim, arbe medagdikim ba yoter meYisrael. Vem o Rav Shmuel Gamliel e fala, não, depende. As mitzvot que eles fazem até melhor do que os outros Yehudim. Mas ele falou, quer dizer, depende. Tem coisas que eles fazem, e aí o que eles fazem direito. Tem coisas que eles não fazem, e aí não dá para confiar neles. Mas quer dizer, de acordo com o Rav Shmuel Gamliel, eu tenho que olhar caso a caso. Quer dizer, não caso a caso, o kuti a kuti, mas eu tenho que olhar caso a caso, mitzvah a mitzvah. Se é uma mitzvah que eles fazem, posso me apoiar que eles fazem, que eles faziam ela direito, posso apoiar que eles fazem direito, porque aqueles se preocuparam em fazer, eles fazem até melhor do que o resto das pessoas. Mas as que eles não fazem, eles não fazem. Então essa é a braita em relação à matzah. Só que o quê? Vem a Gvará e fala assim, Mane, como quem eu vou encaixar, como qual dessas três opiniões eu vou encaixar a nossa Mishnah. Por quê? E Tanakama, se é de acordo com Tanakama, a filho Charles Tarodname. Ele falou, Tanakama fala que Kuti é kasher. Ele faz a matzah direito. Então ele falou, por que que eu vou invalidar os outros tarot? Por que que eu falo, olha, outros tarot são psulim, Gitei Nashim, Shichurei Avadim são ksherim. Ele falou, de acordo com a opinião do Tanakama, que o Kuti é kasher. Então, qualquer contrato que ele assinou é kasher. Vem, Rabbi Elazar. Se é o Rabbi Elazar, afilo get ishanam. Rabbi Elazar, desculpa, afilo get ishanam elo. Pumpei errado. O Rabbi Elazar fala, kuti, não cumpre as halachot direito. Então, eu não vou aceitar ele para nada. Como vem a nossa Mishnah e fala, não, não, não. Se o Kuti assinou o gay de uma mulher ou o documento de libertação de um escravo, eu aceito. Foi de acordo com o Rabelazar, que eu não aceito os Kutim. Eu não podia aceitar nada. Vem Rabban Shimon ben Gamliel. Aí fala Agmará. E se é o Rabban Shimon ben Gamliel? Fala Agmará. E de Achzuk? Se eles fazem direitinho, a Feluxar Shtarotame. Qualquer documento que eles fizerem, eu deveria aceitar. Vem de Achzuk. Se isso é uma das coisas que eles não fazem direito, a Filoget Shanamelo. Eu não deveria aceitar nem o documento da mulher. Ah, tem uma possibilidade, o quê? Vechi teima, isso que fala Agmará. Você pode tentar me falar. Que o quê? A nossa Mishnah era Rabban Shimon ben Gamliel. A nossa Mishnah era Rabban Shimon ben Gamliel. E o quê? Vede achzuk beha, velo achzuk beha. Quer dizer, documentos de divórcio e documentos de libertação de escravos, eles se preocupam em fazer direito. Então, se as testemunhas são kutim, eu aceito eles. Nas outras coisas, eles não se preocupam em fazer direitinho, então por isso eu não aceito eles. Não poderia falar assim. E aí quer dizer, porque, qual foi a nossa pergunta? Tanto para o Tanakama, que fala que eles são kshirim para tudo, como para o Abelazar, que fala que eles não são kshirim para nada, eu não consigo justificar como a nossa Mishnah dividiu e separou entre documentos de outros assuntos e documentos de divórcio e libertação de escravo. Tanto para um como outro, eu não consigo justificar. Fala, Gumará, para o Rabban Shimon ben Gamliel, eu poderia tentar justificar. Por quê? Porque ele fala assim, olha, depende do assunto. E coisas que eles fazem direitinho. Coisas que eles não fazem direitinho. Aí eu não posso me apoiar. Então, fala, Gumará, eu posso tentar falar que o quê? Get e Shichrur Avadim, eles fazem direitinho, eu posso me apoiar neles. Outros, Shtarot, eles não fazem direitinho, eu não posso me apoiar neles. Fala, Gumará, ainda assim não dá. Por quê? Yachi, mai aire chad, afilo treiname. A nossa Mishnah veio e falou, se uma das testemunhas é Kuti. Se eu vou explicar a nossa Mishnah, que é conforme Rabban Shimon ben Gamliel, e get de mulher e de escravo eles fazem direito, então podia ser os dois testemunhas, Kuti. E nos outros documentos que eles não fazem direito, nenhuma testemunha. Mas ele falou, que a gente, a nossa Mishnah veio e falou, olha, em documento de divórcio de mulher, pode uma testemunha Kuti. Fala, Gmará, não entendo. E aí quer dizer...
Ou ao menos uma.
Quê?
É uma ou...
Oh. Então, e aí a Gmará fala, Alama amara belazar, lo ikhshiru bo, ela edechad, Kuti bilvad. Quer dizer, o... Que o Rabbi Elazar falou sobre essa nossa Mishnah, falou, olha, isso que liberaram no documento de mulher, uma testemunha Kuti, fala, lo ikhshiru bo, ela é dechad Kuti bilvad. Só liberaram quando for a testemunha Kuti, quando é um só. Então, quer dizer, esse Rabbi Elazar, Emorá, falou sobre a nossa Mishnah isso. Mas, quer dizer, depois a vai perguntar, por que que ele é, o que que é assim, etc. Mas então, fala Gmará. Então eu não posso falar que é um e é problema. Ou, e mais ainda que dois, quer dizer que um é kasher e dois também. Ele falou, um que está escrito é dafka um. E ele falou, olha, só kasherizaram no documento de divórcio quando é uma testemunha kuti e a outra não. Então fala, Gmará, pô, peraí, agora me compliquei, porque eu não consigo encaixar a nossa Mishnah com nenhuma das opiniões. Tá na cama, não vai, porque ele aceita todo mundo. O Rabbi Elazar da Braita não vai, porque ele não aceita Kuti para nada. O Rabban Shimon ben Gamliel que fala, para algumas coisas eu aceito, para algumas coisas não aceito, mas nas coisas que ele aceita, eu deveria aceitar, mesmo que fossem os dois Kuti. E nas coisas que ele não aceita, ele não aceita. Mas nas coisas que ele aceita... Só o Rashi traz, isso entre parênteses, que a diferença que tem entre o Tanakama e o Rabban Shimon Ben Gamliel é que o Rabban Shimon Ben Gamliel fala, nas coisas que eles fazem, eu aceito até que eu falo que eles fazem até coisas que são de Rabanan. Nas mitzvot que eles fazem, eu me apoio que eles fazem até Takanot de Chachamim. E o Tanakama fala, não, eles fazem direito as coisas que são da Torá, porque eles não seguiam. Ele falou assim, o Tanakama aceita eles, ele falou por isso, Matzah, Hametz, etc., que é tudo é da Torá, então eu aceito eles. Mas em coisas de Rabanan, e aí vem o Rabban Shimon Ben Gamliel e fala, não, nas coisas que eles fazem direito, eles fazem até o fim. Tem coisas que eles não fazem. As coisas que eles fazem direito até o fim, até com todos os detalhes de Rabanan. Então isso é o Rabban Shimon Ben Gamliel. Mas de qualquer maneira, a nossa Mishnah não está encaixando com nenhuma das três opiniões que está na Braita. Então pergunta a Gemara, como eu explico a nossa Mishnah? Responde a Gemara, Leolam, Rabi Elazar. O Tana da nossa Mishnah é Rabi Elazar. Nós vamos perguntar, não, mas peraí, Rabi Elazar falou que Kuti não presta, Kuti não serve para nada. Fala a Gemara, a verdade. Só que o que? O Kegon, Dechatim Israel Lebasof. Aqui está se tratando que tem um documento de divórcio. A primeira assinatura é a assinatura de um Kuti. A segunda assinatura é a assinatura de um Israel Kasher. E aí fala a Gemara, Dei Lav, de Kuti Haver Hava. Quer dizer, se esse Kuti não fosse um Kuti 100%, que cumpre as alahot direitinho, Lava Machtim Le Mikame, o outro Israel não ia deixar ele assinar na frente dele. Quer dizer, se ele foi lá, deixou ele assinar na frente dele, deu kavod para ele, é porque ele faz, e aí quer dizer, o segundo, o Israel que assinou, colocou, deu kavod para o outro assinar na frente dele, porque ele é um kuti que cumpre as alahot. Então quer dizer, mesmo o Rabi Elazar que falou, olha, kuti eu não aceito, é quando eu não sei direito quem que é, porque muitos não cumprem, mas tem alguém que eu sei que cumpre tudo direitinho, então eu aceito ele. E aqui que o Israel decidiu assinar depois dele, então eu falo, isso é um sinal que deve ser que esse Kuti cumpria tudo direitinho, então por isso eu aceito ele. Pergunta a Gemara, Yahi, se é assim, a filha Charles está no dame. Aceita ele em qualquer documento, porque só em gay de mulher e libertação de escravo. Quer dizer, se ele assinou um documento de empréstimo, documento de compra, documento de presente, documento de sei lá o que for, tem duas testemunhas. A segunda falou que a primeira é uma testemunha boa. Eu me apoio nisso. Então, se eu falo, olha, Kazakak, se ele assinou primeiro e outro se ele aceitou assinar depois dele, sinal que ele é bom. Então, aceita ele em qualquer coisa. Ela fala, Gmará, por que você não aceita ele em qualquer coisa? Amrina, Rivcha, Shavak, Leman de Kashish Mine. O Israel, eu falo, eu tenho medo que ele deixou espaço em branco, porque ele achou que ele é criado a cavalo para alguém que é mais velho que ele. Tinha outra pessoa, ia assinar ali. E ele não sabia quem ia ser a primeira testemunha. Ele achou que o Balabai ia dar cavalo para alguém que é mais velho que ele. Ele foi lá, assinou em segundo, deixou espaço para o outro assinar em primeiro. Depois que ele deixou espaço e deixou para o outro assinar em primeiro, o dono do Star foi lá e deu para o Kuti assinar. Ele não sabia. Então, por isso que eu invalido o Get em outros tipos, quer dizer, o contrato, em outros tipos de contrato que não divórcio.
No Get.
Aí, então, isso que eu pergunto a Gemara. A Rename fala aqui também a mesma coisa, que o Nuget, Viv Hashavak, Le Mande Kashishmine, você devia invalidar. Então, Amarav Papa, veio Rav Papa e falou, Zotomeret, daqui eu aprendo, De Aget, En Chotmim Ze Belo Ze. As testemunhas do Get, de divórcio, não podem assinar um não na frente do outro. Já vou entrar por quê. Mas ele fala assim, no gay de divórcio, a mesma coisa se aplica para Shichrur Javadim. Eles não podem assinar um na frente do outro. Então, se o primeiro quer Kuti, na hora que o Israel assinou, ele já sabia que o Kuti era o segundo a assinar, porque os dois têm que assinar um na presença do outro. Então, por isso eu me apoio nele. Em outros documentos, que eles não precisam estar os dois, um na frente do outro, pode ser que o cara trouxe o documento para o Israel assinar, ele assinou em segundo porque ele achou que o primeiro ia ser alguém mais velho que ele, que ele acabou. E depois ele levou e foi pro Kuti para assinar. E o Israel Bechal não sabia quem era a outra testemunha que estava assinando. Então, por isso, em outros documentos, eu não me apoio nisso, que o Kuti está em primeiro e o Israel está em segundo. Mas no documento de Gitei Nashim, Shichrurei Avadim, divórcio e libertação de escravos, já que um precisa assinar na frente do outro, se o Israel assinou em segundo, é sinal que ele sabia que o Kuti, que assinou em primeiro, era alguém em quem eu poderia me apoiar, e por isso que a Mishnah cacherizou um documento que um dos testemunhas é Kuti, e foi mesmo de acordo com a opinião do Rabi Elazar, que não aceita Kuti como testemunha, que ele falou, não como amassado Kuti, etc. Ele falou, aqui ele está em segundo, eu aceito. Só ficou faltando eu explicar aqui que é o Gzerah Mishum Kulchem, qual é a diferença que em Get, num documento normal, uma testemunha não precisa assinar na frente da outra. E no documento de divórcio e libertação de escravo, um precisa assinar na frente do outro. Então fala o Agmará, né, o Ravashi falou, é uma Gzerah por causa de Kulchem. Eu vou ler o Rashi, Gzerah Mishum Kulchem. O Rashi está mais ou menos na mesma altura da Mishnah, no meio da página. Gzerah Mishum Kulchem. Fala o Rashi. Detnan beperkin do lekaman. Tem uma Mishnah nos perakim, mais para frente aqui, Samech Vav. A Mishnah mais para frente aqui no Masechet. Amar la asera. Ele chegou para 10 pessoas e falou, Kulchem kitvu get leishti. Todos vocês precisam escrever um get para mim. Todos vocês escrevam um get para minha esposa. Ele falou assim. Echad kotev, vekolam chotmim. Então, não precisa todo mundo escrever, mas todo mundo precisa assinar esse get. Vei lo avu chat mekulu, ave pasul. Ele falou, assim, o get precisa ter duas testemunhas. Mas, ele falou, já que o marido falou, eu quero que todos vocês assinem, então, todos os 10 precisam assinar. Se um dos 10 não assinou, esse get não serve. Por quê? De bekpida talha de lo shave gita elabeachi. Quer dizer, o marido falou, eu quero que os 10 assinem. Quer dizer, o marido só fez uma condição que ele só aceita dar o get com essas condições, que todos eles participem do get. Lefichach. Então, ele falou assim, já que existe essa situação, que ele vai chegar e falar, olha, todos vocês assinem, e aí todo mundo precisa assinar. Lefichach tiknu afilo echa de lo amar kulchem, chachamim tiknu, que mesmo quando ele não falou todo mundo, sheyu kol ha'edim nikbatzim b'shat ha'chatima, todas as testemunhas precisam estar juntos no momento da assinatura do documento do get. Isso é válido no get, é válido no shichrur avadim. Outros documentos não tem essa takaná, então ele falou, um pode assinar um não na frente do outro. Por isso vem a nossa Mishnah e falou assim, se eu tenho um documento de empréstimo, um documento de venda, que tem duas testemunhas, a primeira dele é Kuti, ele falou, a segunda testemunha aqui nem sabe quem é a primeira. Pode ser que ele assinou antes, ele assinou depois, então eu não me apoio. Por quê? Como Rabi Elazar, que não aceita Kuti como testemunha. Agora, quando é um documento de divórcio ou um documento de libertação de escravo, que tem a takaná que um só pode assinar quando ele assina na frente do outro, e o Israel assinou em segundo e deu espaço para o Kuti assinar em primeiro, isso é sinal que esse Kuti é um Kuti haver, um Kuti que cumpre todos os halachot direitinho, e por isso eu posso me apoiar nele em relação como testemunha. E por isso a nossa Mishnah falou que é kasher uma testemunha. Ainda ficou faltando explicar algumas coisas da nossa Mishnah, mas aí já fica para o Amud de amanhã. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Olam. Amém. Ve amém. Oh, yeah.